Audiobook grátis apresenta. Digo-te que estás apaixonado por duas mulheres e que, na impossibilidade de casar com ambas. É mais acertado não casar com nenhuma. Não. Me olhes assim, que não estou doido é a verdade. Também a mim nunca a verdade me pareceu tão absurda nem tão estorvadora. A personalidade da tua amada desdobra-se noutra completamente igual. Ora, como para o amor a mulher precisa ser única. Estas não te servem a menos que não queiras criar embaraços futuros de muita gravidade. Conforme me disseram os pais, e não é crível que sofram ambos desse defeito de óptica que duplica as visões, uma é espelho da outra, tanto em perfeições de corpo como em defeitos ou qualidades de caráter. Para evitar comentários e olhadelas indiscretas, quando a família sai a passeio uma das meninas fica em casa. Revezam-se nos divertimentos. Assim, conhecerás uma só? Conhecerás as duas? Não sabes? Nem eu. Sei. Sabe-o ela também. O meu amor não. A pode confundir. Mas que notícia me trouxe? Como? Foi, como foi? Conte-me tudo. E era para isto que eu esperava CPM tanta impaciência. Devagar, descansa. Estás aceito como marido de uma delas, o que já era previsto e não te deve surpreender. O caso agora é saber qual das duas terás de escolher. A que eu vi. A que eu amo. Viste uma vez só? Várias vezes. Logo, ora uma, ora outra. Não. Bastará que os nossos olhos se encontrem para que tudo se aclare, verá. As nossas almas já se compreenderam. As delas são iguais. Não creia, exageraram, mentiram. Não há duas folhas iguais numa árvore, é absolutamente impossível haver duas pessoas assim numa família. Desde que os pais consintam no casamento, não será por causa disso que eu desista da minha felicidade. Mesmo que sacrifiques a de outrem, não sacrificarei a de ninguém. Quem diz que a outra me ame? E se assim fosse, que me importaria antes um sacrificado do que três? Eu amo uma, sou amado de uma, o resto do mundo me indiferente. Agora. Sempre. Toda a gente tem amores desencontrados, paixões a que não corresponde. Ai de quem não é correspondido. Os sacrificados calam-se, os vitoriosos gozam. Eu sou vitorioso. 153. Escuta ainda a voz da prudência. Se tu pudesses levar tua noiva contigo para bem longe da outra, ainda vá. Mas tens raízes aqui, onde ela tem as suas entrelaçadas às da irmã. Evita o perigo. Para que és homem? Para tirar da vida tudo quanto eu queira que a vida me dê. Depois, previno, meu pai, de que serão baldados todos os esforços para me separarem desta ideia. Lembre-se de que fui sempre um obstinado e saiba que o desejo de ser o marido daquela mulher me poria doido se o não realizasse. Quem nos diz que não desejes as duas? Vias ora uma, ora outra, cuidando vê sempre a mesma. Desta, guardas um sorriso que te encantou, mas já da outra um olhar que te enterneceu. Casando com uma, lamentarás não ter casado com a outra. Não. Pensa bem, abre os ouvidos ao meu conselho, lembra-te de que sendo tal a semelhança entre as duas meninas, tu acabarás depressa ou por te enfadares da tua, ou por amares a ambas, o que ainda é mais inconveniente. Vale mais fugir, e já. Nunca. A minha mudará. Quando eu voltar da minha viagem, ela talvez já tenha mais o encanto da maternidade. Mas para que perder palavras? Conheço aqui a M.U. Ela conhece-me. Quero-a. Acabou-se. És um obstinado, como todos os namorados da tua idade, mas eu ainda assim apelo para o teu. 154. Critério de homem sensato, para pesares as contra riedades prováveis, as situações embaraçosas que te reservará semelhante enlace. calado ou enjoo, o té. Dil, que deverá causar a convivência de uma criatura que vive ao lado de outra, em tudo sua semelhante. Quando elas sejam perfeitas. Perfeita é a Bíblia, e que prazer proporcionaria uma biblioteca, em que não houvesse senão exemplares dessa obra, na mesma edição. O leitor afeiçoar-se-ia a um desses exemplares, um único, e não faria caso dos outros. Quando me apresentará na casa, logo. Amanhã. Como tarda. Chegou a hora da apresentação, tendo parecidos as suas precedentes longas ao filho, curtas ao pai. Pelo caminho, mais de uma vez o moço exclamou. Num desabafo feliz, vou vê-la. Ao que o velho corrigia, com um fiozinho de ironia triste, vais vê-las. A sala estava iluminada, à espera. Dona Angélica e o marido, em trajes de cerimônia, e as meninas lá dentro, com ordem de não virem à sala senão quando chamadas. O acolhimento ao noivo foi constrangido, ele estava gelado, estúpido, foi necessário que o pai falasse por ele. Como no primeiro dia que o levou à escola. 155. Isidoro tinha o seu plano, fez sentar as visitas. Procurou animá-las com meia dúzia de frases alheias ao assunto, até que achou jeito de perguntar ao moço. Quando conheceu minha filha? Numa quermesse. No parque. Sentámo-nos perto, ouvindo tocar os ciganos. Foi a Madalena. Exclamou Isidoro. Estás enganado, foi Lucila, objectou Dona Angélica. Adeus, adeus. O noivo, ardendo por decidir a dúvida, informou. E a toda de branco. Não é sinal. Andam sempre de branco, por motivo de uma promessa da mãe. Entreolharam-se como a pedirem uns aos outros inspiração para resolver o embaraço, quando o advogado interveio. Parece-me mais simples chamar a moça, não. Será já tempo de a consultar? E cedo. Respondeu Isidoro. Você não imagina a afinidade de sentimentos que há naquelas criaturas. Sejamos cautelosos e procuremos tocar no ponto justo. Tenho meu plano. A mãe vai lá dentro e perguntará, como coisa sua, qual das meninas nos acompanhou ao parque, a ouvir os ciganos, na noite da quermesse. Essa virá primeiramente à sala. Assim a primeira impressão, e que foi. 156. Naturalmente a mais forte que o noivo recebeu, de signará o nome da noiva. Perdão, as minhas impressões eram cada vez. Isidoro fez um gesto, expressando, com a maior eloquência, a necessidade do noivo interromper-se. Desabafo e já Dona Angélica desaparecia pelo corredor, para desempenho da sua comissão. Muitas vezes Pepalco me tem dado a ilusão da vida, pois afirmo que é a primeira vez que a vida me dá a impressão do palco. Comentou o doutor Sérgio, cocando as barbinhas brancas. Só me falta ouvir o meu filho cantar neste intermezzo Marieta de Planchetti. O mais está em termos. E olhate. Raul, que estás hoje com cara de tenor. Isidoro achou intempestivo o gracejo. O filho também não gostou. Suava frio. Os minutos pareceram-lhe longos, até que viu Dona Angélica voltar e dizer da porta com ar constrangido. Foi a Lucila. Aquele nome cortou o silêncio, como um raio de luz à escuridão. Nesse caso é a Lucila noiva. Vem, como? Foi simples. O senhor viu-a na quermesse. Está bem certo que foi lá que a viu pela primeira vez? Oh, senhor, sim. E depois vi a N.A. Não diga mais nada. Foi na quermesse, é a Lucila. Chama-a, Angélica, tem paciência. Por que não onde vir as duas? Aventuro. O doutor Sérgio. 157. Dona Angélica opôs-se. Seria bom retardar a Madalena esse desgosto. Viviam tão unidas. Ora que tolice. Vocês são de uma sentimentalidade piegas. Ela há de saber por força. Mais um minuto ou menos um minuto, que importa? observou-lhe o marido. E mais um minuto de felicidade. Pois chama, lá só a Lucila. Olhem que não conheço nada menos prático do que o espírito das mulheres. Esta, seria capaz de passar uma semana sem comer, só para que não faltasse nenhuma migalha nas costumadas guloseimas das filhas. Diz ela que o supérfluo, desde que dê prazer, é necessário. E sacrificar-se-ia de boa mente, para que não faltassem as pequenas esses supérfluos necessários. Raul não ouvia nada, tinha os olhos fixos na porta por onde havia de aparecer a noiva. A seu lado os velhos conversavam. E o som das suas vozes empastava-se na mesma toada confusa e sem sentido. Ela tardava, e ele impacientava-se por vê-la de perto, ouvir-lhe a voz, tocar-lhe na mão. De repente, um vestido branco iluminou a sala. Ele levantou-se deslumbrado. Lucila estava na sua frente. Doutor Sérgio, que observava a moça, notou-lhe um estremecimento de surpresa alegre ao deparar com o oficial de marinha. E ela e ama-o, pensou o velho, satisfeito. Isidoro falou. 158. Minha filha, p. senhor doutor Sérgio Bastos, meio velho amigo de infância, vem pedir para seu filho a tua mão. Nada posso responder sem conhecer teus sentimentos. Dirás se queres ou não ser sua esposa. Lucila Corow voltou-se para a mãe, lançou-lhe os braços ao pescoço, sumiu o rosto nas rendas da sua blusa, e foi afogada no seto materno que suspirou sim. Estava linda. Rejubilaram-se todos. Só Dona Angélica empalidecera. O pai puxou Lucila pela mão, aproximou-a do noivo, e para segurar-se bem lembras-te da primeira vez que viste este senhor? Sim. Foi no parque. Tocavam os ciganos se estava uma noite linda. E isso mesmo. Concorda. E da segunda, minha filha? Foi no passeio público. Foi nas regatas. Lembra-se? Eu estava perto do pavilhão, e a senhora deixou cair uma rosa. Tenho aqui, como testemunho. Eu não fui às regatas, foi minha irmã. Isidoro achou prudente tossir, fazer barulho, desviar o curso das reminiscências. Começou a falar do futuro. Urgia marcar o dia do casamento. O noivo partiria dentro de poucos dias para uma viagem de 8 ou 9 meses. Uma atrapalhação. E agora era tratar do enxoval, dos papéis, e decidir se o casamento deve 159, ria ser a capucha ou de que forma, e que fossem. Chamar a Madalena para a comunicação da novidade. Lucila precipitou-se para o corredor à mão da mãe Retévia. Vai para a saleta do piano preparar as músicas. Cântaras para B teu noivo ouvir. Lucila obedeceu com tristeza, compreendendo a intenção da pobre senhora. Ela não queria confrontar as duas filhas em situações diferentes. Criadas pelo mesmo beijo, destinava-as ao mesmo destino no fundo da sua alma religiosa latejara. Sempre a esperança de ver as duas, esposas do mesmo esposo, na paz suave de um só convento. Ainda Lucila estava na sala e já Isidoro gritava pela Madalena. Madalena! Madalena! Malma se sumia quando a outra apareceu. O mesmo clarão do vestido branco, o mesmo fulgor. Do cabelo loiro, o mesmo sorriso escarlate, o mesmo gesto de surpresa alegre ao deparar com o guarda-marinha na sala. Doutor Sérgio cocou as suíças nervosamente. Raul. Senti um baque no coração, Isidoro mudou de aspecto de voz. Minha filha, o doutor Sérgio Bastos, meu amigo de infância, acabou de pedir para seu filho Raul. A mão de tua irmã. Madalena sentia-se só, no meio da família, em 160. Madalena empalideceu, os olhos encheram-se-lhe de água, mas ficou imóvel. O passo difícil fora transposto. Isidoro, mais à vontade, tirou do escaninho de menor que um porta-bibelots um laço de fita azul clara, e determinou. Como é difícil ao senhor Raul, nos primeiro dias da sua convivência, reconhecer logo a primeira vista qual das minhas duas filhas é a sua noiva, pensei de antemão em pôr este distintivo numa delas. Tem ambas de andar sempre de branco, seja mais. De hoje em diante Madalena adicionará a sua tou. Leti este laço azul. Prega ele a gal no peito. Angélica. Quando a mãe encostou a mão ao peito da filha, sentiu-lhe o coração bater com força, entretanto, ela permanecia como uma estátua. Raul fechara os olhos, também o seu coração pulsava com violência, sob a pálida rosa murcha do dia das regatas.